Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom, chegando com o episódio 61 do PodGel. Hoje a gente vai falar sobre segregação urbana e o processo de favelização. Eu falei, né, lá no episódio 47, quando eu falei de gentrificação, eu falei que eu ia fazer um episódio só disso. Chegou a hora, né? Então a gente vai falar um bocado sobre os processos, porque são processos, né? A segregação urbana é um processo, a favelização é um processo. A gente vai entender como é que esses processos acontecem nos espaços urbanos, tá certo? Mas antes aí, pedindo sempre para vocês continuarem apoiando, né, o PodGel e ajudar a fazer ele chegar a mais pessoas. Sigam lá o PodGel nas redes. Né, sigam lá no Instagram, lá no arroba professor underline Tom com N, sigam lá no Facebook, professor Tom Mascarenhas, sigam no Twitter, né, que é o arroba PodGel Podcast, e nos agregadores, aí nos tocadores de música, no Spotify, no Anchor, no Podcast Addict, no Google Podcasts, é só botar PodGel e seguir o podcast, ok pessoal? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar sobre segregação urbana e o processo de favelização, vamos lá? A segregação urbana, que também é chamada de segregação socioespacial, é um termo que se refere à periferização ou marginalização de determinadas pessoas ou grupos sociais por fatores econômicos, culturais, históricos e até raciais no espaço das cidades. No Brasil, alguns exemplos de segregação urbana mais comuns são a formação de favelas, né, habitações em áreas irregulares, né, cortiços, e áreas de invasão. A gente pode dizer que a segregação urbana é a representação ou reprodução espacial e geográfica da segregação social, estando quase sempre relacionada com o processo de divisão e luta de classes, em que a população mais pobre tende a residir em áreas mais afastadas e menos acessíveis aos grandes centros econômicos. Esses espaços segregados, além do mais, eles costumam apresentar uma baixa disponibilidade de infraestruturas, né, como pavimentação, saneamento básico, espaços de lazer, entre outras coisinhas. O principal modelo apontado pela literatura especializada para a causa da segregação urbana é o que parte da oposição entre centro e periferia e se constitui a partir da formação de novas centralidades no espaço urbano. Basicamente, as cidades se constituem a partir de seus espaços centrais, né, expandindo-se a partir desses pontos. E nesse processo, as classes mais economicamente abastadas, elas tendem a se localizar nas proximidades do centro, uma vez que são os espaços mais caros e valorizados. Com o passar do tempo, esses centros principais se tornam sobrecarregados e inchados, e a evolução das técnicas vai permitindo também que as práticas e serviços se desloquem a partir de novos subcentros. Esses subcentros vão se tornando valorizados, né, o que encarece os preços dos terrenos e eleva os custos sociais, proporcionando assim o afastamento das populações mais pobres e a ocupação pela população mais rica, o que a gente entende por gentrificação. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre gentrificação e não ouviu ainda o PodGel 47, volta lá, depois vem para cá de novo. Bom, o Estado é também um agente nesse processo de melhoramento dos espaços, né? No sentido de oferecer a esses centros que são criados, que são organizados, né, as melhores condições possíveis aí de infraestrutura, com uma maior diversidade de transportes, praças, áreas de lazer, entre outras. Dessa forma, essas áreas acabam empregando mais do que as demais, né, o que proporciona uma maior mobilidade e atividade em seus espaços, incluindo os trabalhadores que residem nas periferias e que precisam se deslocar em grandes faixas para exercerem seus ofícios. Além disso, nas chamadas bordas, aí, entre aspas, nas bordas das cidades, se amplia o crescimento desordenado dos bairros periféricos, além das favelas e das casas em áreas irregulares, como nas proximidades de cursos d'água, que normalmente, nos cursos d'água, normalmente eles são adaptados ao espaço urbano e não o contrário, como deveria ser. Por isso que a gente tem enchente, inclusive. Essas áreas são compostas por pessoas com baixos salários, com poucas condições de renda e que não possuem outra opção a não ser residir em locais com pouca infraestrutura, que são mais baratos, né? O que caracteriza aí a segregação urbana. Esse caso se representa a segregação involuntária que a gente fala. É aquela que não ocorre de forma planejada por parte dos seus atores, mas é forjada pelas condições sociais e econômicas. Esse tipo de segregação, ele não pode ser confundido com a segregação voluntária, também chamada de autossegregação, que é aquela praticada por grupos economicamente mais ricos que buscam se afastar do enxamento das cidades, passando a residir em locais mais ou menos isolados, geralmente em grandes condomínios residenciais luxuosos. A segregação urbana, então, revela para a gente as contradições econômicas e sociais da sociedade contemporânea a partir da ótica, né, a partir, né, do espaço geográfico. As primeiras favelas brasileiras, né, elas surgiram no século XIX, após a abolição da escravatura, de forma que os escravos foram segregados da população branca, permanecendo em zonas de risco, ou seja, próximas aos morros, córregos, etc. Contudo, o termo favela, ele surge no contexto da Guerra de Canudos, que ocorreu entre 1896 e 1897, para se referir ao Arraial de Belo Monte, que existia no Morro da Favela. A maioria das favelas brasileiras, ela é fruto do processo de industrialização do século XX, especialmente, né, do processo de modernização dos latifúndios na época da ditadura militar. Com isso, o êxodo rural, que é a saída do campo para as cidades, foi uma alternativa encontrada pelos trabalhadores camponeses que foram expulsos do campo por conta do progresso, né, revelado pelas máquinas agrícolas, o que levou ao crescimento desordenado das favelas nos grandes centros e nas cidades médias. Com o passar do tempo, a favelização no Brasil, ela adquiriu grandes proporções, refletidos aí nas estatísticas como o aumento da miséria, do desemprego, da violência e dos contrastes sociais também. Não dá para dizer que a favelização e a segregação urbana não estão ligados. São dois processos que estão diretamente, intimamente ligados, né? Esses fenômenos são decorrentes das desigualdades socioeconômicas e dos problemas de planejamento e gestão urbanos. Além de ser resultante das contradições sociais, né, como a gente falou aqui, né, e a formação de favelas contribui para a intensificação e reprodução da segregação socioespacial. As favelas, elas são normalmente entendidas como habitações humanas em áreas de morro, mas na verdade a favela designa áreas de ocupação de terrenos invadidos, geralmente pertencentes ao poder público, que se caracterizam de modo geral pela ausência de infraestrutura, pelos altos índices de violência e pela marginalização social de seus moradores. O IBGE chama as favelas de aglomerados subnormais. Não estranhem essa expressão. A favelização é decorrente principalmente do processo que nós chamamos de macrocefalia urbana. O que é isso? A macrocefalia urbana é o crescimento desordenado da cidade sem controle estatal, que contribui para a precarização das condições de vida na cidade e da incapacidade do Estado de oferecer condições estruturais para o atendimento das necessidades mínimas de parte da população. De acordo com o IBGE, o Brasil apresenta 6.329 favelas ou aglomerados subnormais, né, em todo o nosso território. O número de domicílios ocupados em favelas ou áreas análogas no Brasil chegou a aproximadamente 5.120.000 em 2019, ano passado. Sendo assim, quase 10% da população brasileira, ali na faixa de 8%, ali, vive, né, em moradias, né, em áreas irregulares, moradias irregulares, né, processo que é comum, inclusive, nos grandes centros urbanos, né, nas maiores capitais, aí, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Salvador, Recife, São Luís também, Maranhão. Merece destaque aí a favela da Rocinha, né, que fica no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, e é a maior favela do Brasil, né, com aproximadamente 150 mil pessoas. Quando a gente compara por estados, né, São Paulo acaba aparecendo à frente no número absoluto, tem mais população, então proporcionalmente acaba, né, nesse caso, São Paulo, nesse caso específico, acaba aparecendo, né, com maior quantidade absoluta de pessoas que vivem em aglomerados subnormais ou favelas, né? Com um pouco mais de 1 milhão de pessoas, né? Em seguida vem o Rio de Janeiro, com 720 mil pessoas, seguido da Bahia, com 470 mil, o Pará, com 435 mil, o Amazonas, com 400 mil pessoas, Pernambuco, com 327 mil, Espírito Santo, com 300 mil pessoas, o Ceará, com 250 mil pessoas, e Minas Gerais, com 240 mil pessoas também, um pouquinho menos. É, e assim, em termos proporcionais, né, a liderança acaba sendo do Amazonas, que possui 35% dos domicílios do estado nessa situação. E aí em seguida vem o Espírito Santo, o Amapá, o Pará e aí só depois o Rio de Janeiro. Em termos proporcionais, né, a gente observa aí uma desigualdade maior em outras capitais, que não as mais populosas. As duas capitais mais populosas do nosso país, né, São Paulo e Rio de Janeiro, também são as que possuem maior número absoluto de domicílios em aglomerados subnormais. São Paulo tem 530 mil casas em áreas de favela, o que corresponde aí a 13% do total da cidade. O Rio de Janeiro conta com 455 mil casas tipificadas aí, né, em áreas de favela, o que chega a quase 20% do total de residências da capital do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Apesar desses números absolutos serem maiores nas capitais mais populosas, em termos proporcionais, né, essas duas capitais elas perdem aí para outras cidades com mais de 750 mil habitantes, como Belém, que tem 55% das casas em áreas tipificadas aí como favelas, e Manaus também, né, e também Salvador. E aí, assim, como é que a gente poderia fazer para ajudar a melhorar essa situação de favelização? As principais medidas no combate, elas envolveriam principalmente o planejamento urbano, e aí não tem como não colocar, né, os agentes públicos como responsáveis, porque quem é que planeja o espaço urbano da cidade, do bairro, da cidade, do distrito, do estado, são os agentes públicos. Então não tem muito como a gente não colocar, né, esse ator, o agente público, né, no caso aí o prefeito, os governadores, como os principais agentes na melhoria ou na redução aí das desigualdades, da segregação socioespacial, né? Seria preciso, né, além do planejamento urbano, ações sociais, criação de escolas, geração de empregos, integração urbana das comunidades, remoção de pessoas que vivem em áreas assim, extremas, em áreas de extremo risco, e assim também o estabelecimento de infraestruturas habitacionais e transporte público, porque a gente também observa demais essa questão do transporte público. Então a gente pode observar que, efetivamente, o que falta no espaço urbano é o planejamento. Planejamento urbano, ocupação racional dos espaços, né? A busca pela efetiva qualidade de vida da população. É isso que falta. Bem, pessoal, então chegamos ao final de mais um episódio do Podgel. Espero que vocês tenham conseguido captar aí a mensagem, né? Entender um pouco mais como é que funcionam esses processos, né? O processo de segregação, né? O processo de favelização, e espero que, né, de alguma maneira isso ajude vocês aí nas empreitadas que vocês vão ter pela frente. A gente sabe que o ano é um ano muito mais difícil do que já seria normalmente. Então, a ideia é sempre ajudar vocês. Pedindo também, é claro, que vocês, sempre que puderem, né, quem puder fazer isso, siga a gente lá nas redes sociais do Podgel para ajudar a aumentar o alcance, tá certo? Então, lá no Instagram, no @professor_tom_n, lá no Facebook, né, Professor Tom Mascarenhas, lá no Twitter, @podgelpodcast, E nos agregadores, nos tocadores de música, no Spotify, é só botar Podgel no Spotify, no Google Podcast, no Breaker, no Castbox, no Anchor. É só fazer isso para ajudar também a fazer chegar a mais pessoas. Então, pessoal, ficamos por aqui, mais uma vez agradecendo a todos e marcando aí o próximo encontro para o próximo episódio. Abraço em todos!